Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Que coisa mais roteirizada do que essa apresentação? Não tem, né? Mais um WikiCast, estamos na mesa, com os papos no ar mais noiado. O Kenu.
Isso aí.
O Pato.
Isso aí.
O Zé.
Boa noite.
Muito e bom. Eu, o Bigode. Calma aí, porra, já falei que já vai. O Bigode. Gravando mais um podcast cheio de barulho no fundo. Solta a vinheta!
Em uma cidade suja, onde as críticas são compradas com almoço, um detetive junto com seus amigos tenta melhorar a situação da internet. Está começando mais um WikiCast. Apresentando o detetive Bigode, o detetive Kenu, o detetive Pato e o detetive Zé, falando sobre Black Sad. Solta a vinheta. Ah não, essa é a vinheta, porra, puta que pariu.
É, galera, tá começando mais um WikiCast aí, mais profissional do que isso, só com som de avião atrás, ó.
Atenção, senhores, passageiros, com destino lá, puta que pariu, chegamos.
Viu, isso não tem no roteiro, caralho, isso aí é improvisação, porra. E...
Que é freestyle!
Isso aí, é street dance, então, cara, eu confundi.
Mas é isso aí, tá começando mais um WikiCast pra galera, e vamos falar hoje, né, pegando o climão aí no ar, não sei em que ordem vai estar saindo isso aí, mas gravamos, se já saiu, você já escutou o Luke Cage no ar. E a gente fala hoje sobre outra história no ar. Tudo isso é um especial do WikiCast pra tá aí agraciando o meu canal no YouTube, o Papo no Ar, né? Que tá lá, né, sempre com videozinhos novos. Vai começar a semana Westworld aí, né? Fodona.
Queria falar pra audiência também que eu tô criando um concorrente, o Pato no Ar.
Caralho, bom nome. Bom nome.
Até sei lá.
E faz muito mais sentido, hein?
E digo mais, isso tava. Não tava no roteiro também. Que porra é essa, Pato, de você tá me culpando? Sacanagem. Mas é isso aí, vamos falar aí, né, da primeira HQ. E eu vou. Isso aí, por isso que eu gosto de coisa sem roteiro. E se der tempo ainda, que é pequenininha a primeira HQ, a gente vai falar ainda sobre essa polêmica aí de podcast com barulho, né? Não? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre a HQ aqui do Black Sad, cara.
Não é barulho, é ASMR.
Boa. Bigode não sabe o que é, pô.
Eu não sabe da cultura jovem.
É, cultura
cara,
jovem.
Cara, peraí, que cultura jovem, pô? Tem três idosos, eu, você, o Zé já nasceu velho, cara, a gente sabe o que é isso.
Mas eu sou... 30 anos é velho, então...
Cara, você tem 30? Meu Deus, eu sou mais novo que o Zé.
Caralho. Mas vamos lá. Cara, Black Sad, vou começar logo aqui com as perguntas básicas. Kenu, que eu tinha perguntado antes aí, gostou do que leu?
Gostei, pô. Só li o primeiro capítulo, que era o combinado, era esse. Mas, cara,
é sem roteiro, Kenu.
É, aqui é assim, cara. Nada é combinado, nada é descombinado. Não, cara, eu curti a história, achei interessante, sim. Gostei, tem um ótimo desenho, acho que o grande ponto. A história, vou falar a verdade, que achei meio fraquinha, nada demais. Somente a gente já tinha lido o Luke Cage no ar, não foge muito daquele escopo ali. Mas em relação ao traço, eu achei um traço muito bom, né? Se eu não me engano, é uma HQ europeia, né? Eu posso estar errado, foda-se.
Sim, sim, sim.
E, pô, o traço eu achei muito bonito, o lance do traço. Você vê que é bem feito, né? Tanto o uso de cores, a parada das características de serem animais antropoformizados. Isso foi bacana, bacana, que eu achei mais interessante, sim. Gostei, mas pela arte. Pela história, como eu falei, cara, é uma história comum. Se você já leu alguma história no ar, praticamente leu todas. E, tipo, não sei se Black Sad vai trazer algo novo para você ali nesse quesito. Acho que o grande impacto dela mesmo tá mais no desenho e na coloração do que na roteirização em si.
Pato?
Ah, eu gostei muito também. Ressalto os predicativos que o Kenu falou, né? E tem aqui essa estrutura também de história no ar, né? De detetive, de sempre ter um plot no final, né? De uma revelação que muda o rumo da história. E não foge muito disso. Mas eu gosto também da ambientação da época. Que não nessa primeira história, que eu acho que é um pouco mais convencional, mas em outra já joga no contexto racial, outra já no contexto de marcatismo, outra da Louisiana e tal. Também gosto muito dessa aclimatação da atmosfera das histórias também.
Zé?
Bom, eu vinha já tem alguns dias que eu venho lendo livros nessa temática no ar, né? Eu li Carbono Alterado, eu reli outro lá que eu tinha lido quando eu era criança. Eu gosto pra caramba desse tipo de história, assim, né? Porque eu no mês passado eu li muita coisa. Eu não sei se foi uma coincidência, eu não sei se o gênero está saturado, mas eu li muita fantasia medieval e eu meio que me cansei do quanto maniqueísta é o gênero e as histórias. É tudo muito... Quer dizer, tem exceções, obviamente, mas o mainstream é muito maniqueísta e muito... muito bom e mal, e o mal é mal feito pica-pau, e o bom é só bom e tal. Então eu fui para esse tipo de história no ar para tentar fugir um pouco disso, que geralmente o principal tem tons de cinza. E não só na Black Sad, mas no Carbono Alterado também, que é outro ótimo livro. Mas é assim, o protagonista...
Já seria neo-noir já, né?
Neo-noir. Mas é muito forte esse estilo no Carbono Alterado. E o protagonista é um cara que tem problemas, né? No Black Sad o cara é triste, é amargurado, a mulher... traía ele e tal, e ele ainda tinha esse sentimento, essa amargura dentro, quando ele descobre que a mulher foi morta. Daí ele vai atrás de descobrir nessa primeira história, descobrir o que acontece, o que aconteceu com ela, e até com o último amante dela, que depois ele vai descobrindo. Mas é um negócio assim que... Não é para você ler direto, porque eu acho que, pelo menos para mim, eu nunca gostei de ler muita história pesada.
Ô, Zé, mas tem uma pergunta, e o Black Sad?
Mas eu tô falando do Black Sad mesmo, pô.
Ah, tava pensando que tá falando do Carbono lá.
É, não,
o Carbono sempre quando você deve exigir ele.
O Carbono Alterado, a história é outra, mas ambos têm esse estilo, que o protagonista é um cara que sofreu, que ele não é 100% bom, ele faz merda, ele atira, ele mata pessoas, tanto no Black Sad quanto no Carbono Alterado. Mas esse estilo, quando você está saturado com outros estilos, é bom você ler algo diferente. E Black Sad me pegou muito nesse momento agora, que eu estava esperando alguma coisa diferente para sair do que eu estava lendo já fazia meses. E gostei muito e recomendo aí para os ouvintes, até para quem não conhece muito o gênero, porque como o Keno falou, ele não vai... Para quem já manja do gênero, ele não vai trazer algo novo, mas é bom para você apresentar para um amigo, para o seu irmão, sei lá, para quem não é acostumado a ler esse tipo de história. Ele é bem... tem tudo ali que geralmente tem no estilo noir, né? Que é o cara que é detetive e tal, ele fuma... E daí tem a mulher que, às vezes, ela a mulher fatal que chega e tal. E, enfim, recomendo aí pros ouvintes.
Eu vou dizer aqui que eu acho que foi o primeiro que leu, né, o Black Sad. Eu comecei com Black Side quando saiu pela Panini, né? Panini, como sempre, fazendo merda. Trouxe o primeiro e o segundo volume. Trouxe até uma versão até bonita, caprichada, né? Mas parou por aí. Eu tive a oportunidade de ler depois em scan, mas... sei lá, nunca senti... o tesão parou depois, sabe? Então eu não vi propósito de ler. A editora Cesis SP, né? Voltou a lançar, se eu não me engano, em 2017. A HQ, eu falei, eu não vou comprar essa porra, tá caro pra caralho, porra. Eu comprava por R$19, tá 60 e pouco, se não estiver enganado. Não vou comprar essa merda. Aí eu tava um dia na porra da livraria, olhei como é que era. Eu falei, será que esses filhos da puta vão trazer tudo de volta mesmo? Vai trazer todos os 5 volumes? Aí tá, quando eu fui ver na Amazon, né? Amazon agora é o destino da galera que quer comprar depois com promoção, né? Aí veio saindo num precinho mais camarada, eu peguei o primeiro e o segundo, li, aí revi a historinha que eu tinha lido, eu falei, porra, vou comprar a terceira. Aí quando foi dando, eu comprei a terceira, comprei a quarta, e essa semana chegou a quinta aí pra mim. E eu vou dizer que, diferente dos colegas, pô, é mais uma questão de sentimento mesmo agora. Foi maravilhoso ler, né? Fechar esse círculo que eu comecei lá quando a Panini lançou e fechar ele agora em 2019, tendo as HQs em mão. Mas eu li no scan, eu não quero ficar mexendo muito nelas. Momento que o Keno me chama de estranho e esquisito. E...
não pode engordurar.
Não pode ficar trocando. Eu tenho que deixar pra mais tarde pro William rasgar, né? E eu dar um soco nele. Mas é um momento que eu tô achando melhor de cara feia aqui. O que tá me olhando de cara feio por quê? Eu não vou tocar na revistinha ou vou dar um soco na cara do William? William, eu tô te chamando, uma coisa pra você. Pai tem que espancar filho. De cair na porrada, dar soco na cara. Que se não brigar, não é um drama shakespeareano, meu amor. Mas o que o Keno e o Zé e o Pato falaram é muito verdade também. Quem tá acostumado com histórias no ar vai ter ali... não vai ter nenhuma surpresa na história. Mas, em contrapartida, tu vai ter uma arte do caralho na porra da HQ. Tanto com os traços, como na coloração, como o Keno bem colocou. É bonito pra caramba. O Keno não leu os últimos, mas a última história, Amarillo, né? Se não estiver enganado, esse é o nome da cidade. Porra, eles em Nova Orleans, cara. É bonito demais, é colorido. Sai daquela coisa de Nova York. Frio, Gil. Escura. E vai ali pra uma cidade mais quente e tudo mais. É bem legal. Não só essa, mas como também a do... a penúltima história, que eu esqueci o nome agora. Acabei de ler essa porra. Que é O Inferno ou Silêncio, né? Que a capa é ele caindo no mar, né? Uma água aí, se afundando. É só falar aqui, aproveitar que eu já tô aqui. Na Amazon, o primeiro volume tá R$33,32. Esse que eu falei que é o quarto volume tá R$42. O número 2 tá R$35. E o número 3 tá R$28. Não sei porque é o mais barato. Cara, é muito legal mesmo Black Sad, até porque eu não sei se vocês já viram Luther. Me fez lembrar muito de Luther também. Até o próprio nome do personagem, né? John Black Sad, né? É John Luther. O nome do personagem do Idris Elba. E tem aquele negócio também meio no ar e tudo mais. Acho que se fosse um filme, colocar o Idris Elba como Black Sad seria, pelo menos, até se não fosse uma animação.
Não, se fosse um filme, teria que ser animação, cara. Que não dá, como falei, se for pegar. A principal característica é essa questão dos personagens serem animais. Acho que se você tirar isso, vira um filme comum.
Chama o John Favreau.
Exato. Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou de Futurama, o episódio que revela que o nome do Zoidberg era John Zoidberg, e ele tinha um caso com a mãe lá. Era uma história assim, meio fazendo uma homenagem a esse noir e tal.
Eu só fiquei imaginando o Idris Elba... estilo aquele trailer fake do Thundercats que tem o Brad Pitt.
Caralho, bizonho.
Eu tô meio que um pantro assim, o Idris Elba.
Não, a melhor coisa que sairia aí teria que ser desse jeito, meio 3D mesmo, é o jogo que vai sair pro Blackstation, que eu falo. PlayStation, né? Que é o Black Sad Skin, né? Vai sair o jogo aí agora em 2019. Eu acho que uma animação, se fosse rolar, tinha que ser daquele jeito. Ou uma animação em mão, que seria bonito pra caralho, né?
Tem as partes de... que estão em ambientes abertos, com árvore, luz solar. Se fizer essa animação meio do Estúdio Ghibli, só que com traço ocidental, né? Ficaria um negócio meio doido, assim.
A história vai ficar aí a cargo do Juan Díaz Canales, né? Que é um espanhol que nasceu em Madrid. E também do... deixa eu pegar aqui o nome do outro cara que eu perdi aqui. Que é o Guarnido. Que, se eu não estiver enganado, a arte fica por conta dele, né? Eles são dois espanhóis que vão lançar Black Sad na França. Aí vai ganhando prêmios, a HQ, eles vão fazendo mais edições, e a gente chega aí com 5 volumes, e o 5º volume aí que dá uma abertura ali, talvez pra um... deixem aberto, né? Se os caras tiverem paciência de fazer outra, eles fazem, senão eles cagam aí no pé. Mas começando aí pelo Kenô de novo, Kenô, o que tu achou da primeira história em si? Mas pergunta pro Rex aí primeiro.
É, com esse cachorro, né, meu? Achei a história bacana. Ela emula bem esse clima no ar, pô, traz a questão da investigação. Ela já começa um pouco impactante por conta do primeiro caso já ter a ver com o passado do personagem. Você não tem muita apresentação sobre ele, e a partir daí que você começa a destrinchar quem é o personagem principal, o relacionamento dele com a vítima e o decorrer do caso. O único ponto assim, que eu acho interessante é que, apesar do personagem principal estar fazendo a investigação, grande parte da história não ocorre com ele, né? Você vai vendo que a construção das coisas vai ocorrendo mais com o pessoal que está em volta, principalmente com a cobra, né? Que, porra, ele está tentando fugir lá pro cara não matar ele. Então, tipo, você vai vendo mais a transição com outros personagens do que ele em si. O personagem principal só serve mesmo pra pontuar as coisas dentro da história e, logicamente, pra encerrar ela, né? Mas é até bacana que lida com essa questão ali já no meado dela. Que, quando você atinge um cara rico, a lei tem um limite, né? Que é um negócio que a gente tá vendo muito atualmente, até no nosso país, né? E quando o cara é de uma esfera social alta, a lei tem um limite, né, cara? A lei não consegue encostar nela, e aí eu acho que bacana que o personagem, o delegado, o chefe da polícia é um cachorro, que tem aquela questão da lealdade, do comprometimento, e ele acaba soltando o personagem principal pra... Mas, tipo, cara, infelizmente a gente atingiu, ele até fala, infelizmente a gente atingiu esferas altas, e, bem, a polícia não pode mais fazer nada. Tipo, eu não posso mais fazer nada, eu tô de mãos atadas, então eu vou deixar com você, porque, cara, você vai conseguir resolver esse problema. Eu não vou, porque, infelizmente, tem essa questão de quando você tá alguém tá no topo, eles conseguem parar a lei. E eu quero ser um cara que ainda quer acreditar que a justiça existe. Então eu tô deixando na tua mão, tu faz o que quiser, depois eu resolvo. Eu limpo a sua bagunça. Então, tipo, isso que eu achei interessante, até principalmente como eu falei, por esse momento atual que a gente tá vivendo, que a gente tem pessoas de esferas altas fazendo coisas indevidas, utilizando o poder da lei de maneira indevida, e ainda assim tem pessoas passando pano, a justiça tá olhando pro outro lado, porque, cara, eles estão num nível que, teoricamente, a lei não pode tangir ele, porque acaba mostrando que a lei não é tão justa assim, que na verdade ela ainda é bem falha, né, cara? Se você tiver numa classe social alta, ela não consegue te atingir. Eu acho isso, principalmente por isso, pro final da primeira história, funciona muito bem, entrega muito bem isso, querendo ou não, o personagem principal, ele é um cara meio à margem da sociedade. Você vê que ele até quando logo no começo, quando ele entra na casa dele, ele exalta, né, como que ele fala que a casa dele parece ruínas de uma civilização, porque tá tudo bagunçado, e ele dá a entender que em algum momento da vida dele aquilo foi arrumado E ele tinha uma vida mais tranquila, né? Um modo de vida mais certinho. E agora tava tudo uma zona e ele meio que tava à margem da sociedade.
É tipo isso, aquilo, né? Pra que eu vou arrumar se... Assim, eu tô falando com a analogia que você talvez tá fazendo. Se eu tiver errado, você me fala, né? Pra que eu vou arrumar isso se vai continuar... Vai ser zoneado daqui a algum tempo. É tipo a cidade, né? Pra que eu vou arrumar a cidade se vai continuar essa mesma merda?
Não. Acho que é mais só aquilo ali mesmo, só pra constatar o relaxo dele. O fato dele falar, antes essa aqui era arrumado e agora não é. Tipo, pra mostrar que antes eu me importava com as coisas, agora eu não me importo. Foda-se. Tanto que até quando ele encontra a cobra, né? A cobra é morta no apartamento dele. Cara, ele deita no sofá, fuma um cigarro com o corpo do lado dele. Então, tipo, você já vê que o cara já tá no foda-se. Tipo, ah, cara, foda-se, deixa essa merda assim mesmo, depois eu resumo. Então, mas é pra mostrar como que o personagem principal, ele já tá... Não vou dizer quebrado, mas você já vê que ele já tá largado, assim. Ele já, realmente, ele já não pertence mais a um padrão que a gente estipula de, pô, o cara arrumado, o cara que tá integrado à sociedade. Né? Realmente, ele tá à margem. Né? Pra mostrar que ele tá... Que ele tá marginalizado.
Pato?
Tem isso de mostrar o... Normalmente quando mostra a casa, apartamento, você quer mostrar o ânimo, né? O estado anímico do personagem, reflete, né? A psique dele e tal. Tem umas coisas bem clássicas também, história noir, de tipo... A... Investigação envolve uma atriz de cinema. Isso também é bem típico, né? É, esse meio de tem empresários, né? Tem, aí você vai galgando para pessoas mais poderosas e tal. E tem essa coisa também dos animais antropomorfizados, que lembra um pouco até o Thundercats ou o Mouse, né? Que geralmente os personagens que são mais... alinhados pro bem, assim, são animais mais vistosos, né? É o gato, é o cachorro. Normalmente a polícia é isso, gato, cachorro, raposa. Os capangas já são répteis, ratos. O cara que trabalha no muquifo é um porco. Tem essa analogia também dos animais. E também, acho que ele usa a antropomorfização para falar que é um mundo animal mesmo, de selvageria que ele vive e tal.
Zé?
Sim, e eu faço minhas para os colegas aí da mesa. Eu só acho que... E ouvindo o Kino falar, eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que podiam ter desenvolvido alguma... Desenvolvido os personagens mais, desenvolvido a história. Eu acho que... Não sei, acho que eu senti que 50 páginas ficou corrida a história um pouco, talvez.
Sim, isso eu concordo com vocês. Realmente você vê que o espaço todo é só para contar aquela pequena história e acabou. Se você se interessar pelos personagens em si, assim, porra, tu vai ficar na mão, cara.
Tanto que minha experiência de leitura, que eu acabei lendo todas as histórias, né, juntos. Você vai criando mais envolvimento com o personagem ao longo das histórias, né? Que ele vai carregando no passado dele e tal. E na primeira história, que é essa, você não tem tanto envolvimento ainda. Ainda é um personagem meio distante. Aí só com mais histórias você tem essa ligação mais próxima com ele.
Até porque na última história tu conhece a irmã dele, né? Então tu vai tendo já uma parada de um pai que tá
sumido. Aí aparece um outro personagem, de história antiga, que se repete, dá esse senso de você entender mais aquele mundo e o personagem.
Não sei, até falar, né, que não é um personagem que aparece no primeiro, que é o semanal, que é um personagem até muito foda, né? É o cara do jornal sensacionalista, é uma raposa, né, tá sempre ali à espreita. Isso que vocês falaram é muito legal, que ele coloca nos animais realmente os sentimentos deles pra serem a personalidade deles, né? Então, tipo, você tem no sapo, né? Aquele cara frio, né? Que é um empresário, né? Ele é frio, calculista e tudo mais. Eu gosto dessa... coisa antropomórfica, porque ele usa bem cada característica de cada animal para colocar ele em cada local, né? Como o Kenô falou. A gente tem um pastor alemão como policial, né? O comissário de polícia.
A principal raça que vem à mente, né? Qual o cachorro da polícia? Sim. Pastor alemão.
A gente tem o gato, né? Que é o Black Sage, que é um animal que tu não tem que tomar cuidado, porque se tu mexer muito com ele, ele vai ser arisco, né? Ele pode vir te morder, te arranhar. Então acho que combina bem ali dele ser o detetive e tudo mais. E se põe a ideia de que ele é, além do mais, ele é negro, né? Que é uma coisa que tu vai observando durante as outras revistas, como o Pato falou, né? Dos episódios que tem, que tem aquele ar de racismo também nessa HQ, né? Nas histórias que vão ter aí. Mas, cara, o que eu gosto mesmo que é aquilo que o Kenô, no caso, e o Zé estão reclamando. Você realmente não tem muito quem é o Black Set, mas o Noir tá meio que envolto nisso também. Você conhece um personagem que às vezes você não sabe muito sobre ele. As pessoas não sabem, você vai descobrindo o que ele quer que você descubra. Mas eu acho que a melhor característica, e eu falei isso porque não, por causa até do Luke Cage Noir, é que o Black Set, ele não é santo. E foi o Estevão, até usou o mesmo termo que o Zé falou. O bom das histórias no ar é que você tem um tom de cinza, né? É tudo preto e branco. E eu acho que é isso que me faz gostar do estilo noir. Você sai desse mundo do maniqueísmo, onde existe o mal extremo e o bem extremo, e eles brigam entre si, sabe? Quando o Black Set mata o cara lá no final da história, porra, era pra ele ser preso e tudo mais, mas não, sabe? O chefe de polícia arranja um jeito dele ficar solto e tudo mais. Eu acho isso muito interessante.
Então você está dizendo, Bigode, que os fins justificam o meio, então você acha que vale realmente sujar as mãos para.
Se for para prender certos moluscos aí e tudo mais, talvez.
Olha aí, ó, bigode fã aí do rapaz aí que se ausentou de seu cargo agora porque ele estava com problemas pessoais.
Ah, você sabe, né, Kenoa? Porque eu. Eu acho que a justiça tá acima de tudo, né? A justiça tá acima de tudo. E o PT, ó, ninguém aguentava.
Bota o spray.
Campeonato de imitação do Moro, valendo, tempo no relógio. Então, tipo, não, eu vejo muito por isso, cara. Assim, eu recomendo muito. Como eu falei, eu acho que a gente... Vamos dividir esse podcast em duas partes daí de coisa. Eu recomendo, se você tá com medo de gastar dinheiro pelo que o Kenô e o Pato ou o Zé falaram mais, que eu acho que eles foram os mais pessimistas, apesar do Zé ter indicado, pega um scan maneiro, lê, e se tu gostar, cara, compra, até por causa pra ajudar a editora. Na crise que a gente tá aí, o ideal é que você...
O ideal é que você guarde seu dinheiro. Eu acho que vale a questão assim. Se você realmente acha que tem que comprar, pô, vai lá. Não, em nenhum momento disse que é uma história ruim, só disse que é aquela questão, né, cara? Não é algo muito novo. Mas é aquele negócio, tipo, acho que hoje, principalmente na situação atual, esse papo de ai, compra pra ajudar, compra pra não sei. Cara, desculpa, mas porra, cara, não rola. Cara, a galera não tá na condição de ficar dando
trocado. Mas
trocada.
O cara pode comprar, que eu digo até...
Não, pra ele ajudar, pode...
Porque, tipo assim...
Sim, não, cara, a história tem qualidade, vale...
Não, eu digo porque tá fechado, que... é um arco fechado, não é Homem-Aranha, não, é Batman. Tu compra ali uma, dá um tempo de comprar outra, quando puder...
É, mas aí vai na pessoa agora, não, pô, compra pra ajudar... Não, cara. Se você acha realmente que você tem que comprar isso, compra, é uma história boa, vale a pena. Se você gosta do gênero, acho sim que você deve comprar. Agora, se você não quiser comprar, porra, não tem dinheiro, vai ler pirata mesmo, infelizmente, é o jeito que tem, porque o negócio não tá fácil pra ninguém, cara. Não entra nessa, não compra pra ajudar a editora, pra ele, não, cara, isso nunca dá certo. Tipo, quem já tá nessa há muito tempo sabe que essa porra nunca dá certo. De compra que comprando ajuda, eles trazem... Não, não traz não, cara. Não traz não. Vai enfiar o dedo na tua cara e dizer a gente traz essa porra que quiser. Então, compra se quiser. Se não quiser, vai no scan.
Olha aí, eu que não revoltado. Só porque a Panini tirou de bimestral pra mensal agora, o Dragon Ball, edição de luxo lá.
Ei, cara, tô puta com o senhor Levi Trindade, esse palhaço em forma de editor que vai na porra da... da
mesa, Anime Friend.
É, vai no Anime Friend na mesa redonda falar que, o mercado editorial precisa trabalhar mais em divulgação. Ah, a gente tem que ver, pra trazer uma variedade de títulos. Ah, a gente tem que fazer não sei o quê. E a porra da empresa que ele trabalha não faz nada disso, faz exatamente o contrário.
Pelo, porque ele disse, precisa.
Precisa, seria legal a empresa dele começar a fazer, né? Tipo, porra, precisa, mas não sou eu que vou fazer.
Faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço.
Exato, o maluco deve ter passado óleo de peroba foda na cara naquele livro.
Precisa, mas não sou eu que vou fazer.
É porque ele sabe que ninguém vai meter o dedo lá na ferida, tipo um bigode da vida, que vem com as perguntas mais inconvenientes. Vai todo mundo focar em outra coisa. Vocês vão trazer aquele romance LGBT? Vocês vão trazer a novela não sei o que lá? Vocês vão fazer um especial do personagem X beijando com o personagem Y?
Isso até, desculpa estar saindo um pouco do tema, cara, isso é uma parada que eu fico puto. Você vê várias críticos e críticos falando dessa parada, desses caras fazerem isso no Anime Friends. É quando eles abrem pra pergunta, não chega nenhum filho da puta. Pô, Levi, você falou aí do questão de marketing, questão de títulos variados, questão de mercado está em crise, então a gente tem que tomar medidas que ajude o consumidor comprar. E não sei o que lá. A minha pergunta é, você fala disso tudo, mas sua empresa não faz nada disso. E aí, o que você acha disso? Ninguém vai lá e imprensa esse filho da puta na parede. Não, tipo, fica reclamando na internet, como diz, né? Atrás do teclado é tigrão, né? E lá na frente do palco é tchutchuca, né?
Mas é o que vai, é de duas uma. Ou a administração seleciona as pessoas...
É livre mesmo?
Ah, então é um bando de cuzão mesmo, tchutchuca na frente do cara.
Eu sempre me pergunto, porra, todo mundo fica criticando essa merda. Chega lá, porra, irmão, bacana, você falou disso. Mas por que sua empresa não pratica? Faz tudo ao contrário. Ontem mesmo você fala que tem que ajudar a galera e ontem mesmo você passa uma parada de R$65, que era bimestral, pra mensal e tu disse que é pra ajudar o pessoal. Ajudar em quê? Você é maluco? Porra, ajudar em quê? Ajudar quem tem que ter cobertura em Copacabana. O pessoal só pode, né? Não, mas maluco vai lá e fica... Ai, vem trazer tal historinha. Ai, como foi trazer tal título pra cá? Ai, que não sei, coisa que ele já deviu. Cara, perguntaram pro Marcelo nessa mesa redonda como que foi a negociação do Hokuto no Ken, sendo que ontem ou hoje à tarde, o Marcelo já tinha explicado isso na palestra da JBC, cara. Então, tipo, porra, meu irmão, se você quer reclamar, vai, logicamente vai de maneira cordial, né? Nem que nem São Paulo no cu, como eu tô sendo aqui. Vai de maneira cordial e pergunta, poxa, cara, você fala disso, fala daquilo lá, falou aqui agora, mas, poxa, sua empresa não pratica nada disso. Qual é o problema? Tipo, você tá lidando, não faça... Tipo, pergunta, cara. Vai dependendo do que é da resposta. Com certeza ele vai se conversar ou vai falar que não é assim. Pô, mas, cara, prensa. Tem que começar a prensar essa galera. É muito bonito todo mundo reclamar, tudo como na hora do vamos ver, não tem um pra meter o peito na reta. E...
Ano que vem eu vou no Anime Friends e vou fazer isso por você. Eu ia esse ano, eu achei muito caro.
Não, mas você foi na do Rio, na do Rio, apanhei e não apareceu.
Ah, foi. Ih, rapaz. Então vamos lá. Vamos finalizar essa primeira parte aqui do Wikicast com as notas aí. Que no, de 1 a 10, sendo 10, Super Black Noir pra Black Sad.
Cara, porra, como eu só li a primeira história, então minha nota não é completa, galera. Eu não li o volume todo, só li um volume, foi o trato que tinham me mandado aqui.
A gente já tá aí, aqui no dos podcasts.
Eu vou transformar essa minha leitura em mensal e eu consigo ler tudo. Cara, minha nota é 8, uma ótima história, ótimo desenho. Como falei, não é nada de surpreendente na questão roteiro. O roteiro é bem básico de história noir, como falei, no próprio Luke Cage Noir, que foi o último podcast. Também era uma história bem básica, inclusive história que se perde coisas no meio, assim. Então, é normal, é tranquilo. Mas realmente eu acho que o grande trunfo do Black Sad tá no traço, no desenho, na coloração. Então minha nota é 8 exatamente por isso, porque casa muito bem com a narrativa aí, cara. Então minha nota é 8.
É, Pato?
É, a minha também vai ser... Ah, vai ser 8 também.
8?
Quase 7,5 mais 8.
Zé?
É.
Ah, fala.
Não, é só pra recomendar a série como um todo, porque acho que calhou de ser, na minha opinião, a pior história entre as 5, assim. É, a minha favorita até acho que é Alma Vermelha. É, acho que é uma história muito básica, mas criou o arcabouço pra você continuar nas outras, e eu prometo que nas outras melhora mais ainda.
Olha aí, Zé.
Eu vou dar 8 também, e digo mais, se você não sabe aí o que dá pra sua namorada, pro seu namorado, pra alguém que não costuma ler esse tipo de coisa, compra a primeira edição e dê de presente, porra, porque é perfeito pra você apresentar o estilo pra alguém que não gosta, que não conhece. E ainda talvez fisgue a pessoa para continuar lendo a história, se gostou do personagem principal, porque vale muito a pena, porque ela melhora. As críticas que nós fizemos aqui, nessa primeira edição, ela vai tudo melhorando conforme vai avançando, vai tendo as outras histórias. Minha única crítica é aquela que nós já falamos aqui. Podiam ter desenvolvido um pouquinho mais, umas talvez 20 páginas a mais, para mostrar os personagens interagindo um pouco mais. Mas, de resto, nota 8 e... É uma ótima história.
É, colaborando com os amigos, mas botando mais meio ponto, eu dou 8,5. Né? É, concordo com o que vocês vão dizendo, mas eu acho que o personagem vai sendo desenvolvido durante, ao longo dos 5 volumes, você vai vendo mais coisa deles. Mas eu vou complementar com que tanto o Zé, o Pato e o Keno falaram, mas pegando mais nessa fala do Zé, de você dar de presente pra alguém, até pra você se dar de presente, né? Se ame em primeiro lugar, né? Não agrade o macho só porque, sacanagem. Mas o que eu acho legal é você sair desse nicho DC, Marvel e Vértigo, né? Vértigo, né? É uma coisa totalmente diferente. Você sai desse nicho super-herói. Eu acho que isso é importante também. Se largar um pouco desse negócio Marvel, DC. Essa galera mais aí que tá mais...
Ah, eu só leio quadrinhos adultões que tem uma história de verdade. Esse negócio de herói é coisa de criança.
Quadrinhos europeus.
É, exato. Quadrinhos europeus. Eu leio com meu belo roupão na frente de minha lareira enquanto fumo um cachimbo. Então,
eu vou esperar o Pipoca aqui na sua edição de luxo com tudo compilado.
Eu digo mais, comprem. Como é que chama aquela revista do Gartienes lá? Crossed. Comprem Crossed e leiam fumando cachimbo de crack.
Caralho. Esse WikiCast é só o pior rolê de recomendações de todos. Não, compra pra ajudar a editora. Não, compra essa história aqui do estilo noir e dê de presente pra uma pessoa tipo, que talvez nem goste desse estilo, mas tipo, vê, tipo, caralho. É o rolê das recomendações.
Vamos finalizar essa primeira parte aí, vamos entrar no assunto que a gente começou aí, eu acho que é interessante falar, que a gente começou conversando aí no off, que é qualidades de podcasts e tudo mais, né? Você vê que a gente já tá fazendo o que as pessoas estão criticando aí, né? Os babacas em si.
Não, a gente não vai dar nomes aqui, a gente só vai comentar por alto.
Até porque eu não sei também. Vamos falando aí que eu vou pegar só uma água aqui. Vai falando
sim,
aí.
Sim, só antes de começar o assunto, principalmente para ilustrar essa conversa aqui, tem um podcast muito antigo nosso, cara, que eu acho que inclusive é com o Igor, do Álbum de Lamentável, que a gente fala das dificuldades de gravar um podcast, né? Então, para você ver que a parada, que principalmente para quem não tem muito acesso, para quem faz isso aqui a moda MacGyver, né, cara, não, não é um negócio fácil, então tipo, tem que se desdobrar bastante, então acho que esse que é o grande ponto do, da discussão. E agora, como o nosso roxo foi lá, sei lá, beber a água, ou dar a bunda...
Foi no Tororó.
Alguém quer começar puxando o papo, porque eu não faço ideia de como iniciar essa conversa.
Bom,
Apesar de eu ter iniciado nos bastidores.
Eu gostaria quando de fazer
a Steve Jobs lançou com a Apple o aparelho iPod.
Não, deixa essa pra próxima, Pato. Vai, Zé.
Eu vou fazer a declaração inicial aqui, o discurso inicial. Porque as pessoas. Tem gente que tem mais oportunidades na vida, né? Que tem uma bagagem intelectual maior, mais oportunidades. Não, peraí,
desculpa, já te cortar, Zé. Eu acho que a parada, a questão da bagagem intelectual, acho que nem foi tanto assim. Se o cara quer algo mais intelectual, pelo menos os podcasts brasileiros,
eu não digo nem intelectual no sentido de ser algo de mais cultura, talvez, mas é como algo geral, como algo... Porque a pessoa tem esse negócio, tem o hábito aí de ler vários livros já faz muito tempo. Às vezes a pessoa escuta podcasts internacionais, aí, não só americanos, mas ingleses e tal, e fica acostumado com um certo padrão e perde um pouco a perspectiva de como é a realidade do Brasil. Porque o podcast no Brasil tem muito menos tradição do que em países mais desenvolvidos. Tanto porque muito menos pessoas têm acesso à internet aqui no Brasil.
Eu discordo em alguns pontos. Eu acho que a gente já está... A gente já tem, sim, uma cultura de podcast. Eu acho que o grande ponto dessa questão... Acho que o grande problema dessa questão da comparação é porque o cara tem que lembrar que quando for fazer isso, que a origem do nosso podcast é diferente, por exemplo, da podcast dos Estados Unidos. O que eu acho que nos Estados Unidos é pura e simplesmente tentar replicar os programas de rádio, né? Então, eu não sei direito, não ouço muito podcast americano. Como eu comentei que antes de começar esse podcast, eu acho o modelo deles muito tedioso. Não curto, não é a minha. Cara, aqui, querendo ou não, os primórdios do podcast brasileiro é o famoso papo de amigos, cara, que é o papo que tem com o seu parceiro. Então, porra, vai ter aquele negócio da piada interna que, pô, normalmente as acabam explicando e faz você entrar em círculo, né, cara? Então, tipo, pô, o Jovem Nerd, que é um dos pioneiros da questão do podcast no Brasil, pô, foram caras que, querendo ou não, as histórias foram comentadas exatamente pela galera que ouvindo eles, não conhecendo aquelas histórias, aqueles bordões. Porra, e é meio que formando, vamos botar assim, a comparação muito louca, e eu meio que formando sociedade em volta daqui. A gente fez isso, a gente viveu isso também. E era uma época que os comentários do MDM eram envolto da mitologia que o podcast MDM trazia toda semana. E logicamente...
É uma rede social, praticamente.
Exato.
Isso te força a escutar os programas passados e participar daquele mundo, né?
Exatamente, você é até uma maneira de você atrair um público. Pô, o cara quer entender aquela piada, porra, como que eu entendi? Porra, vai lá e ouve o podcast. Hoje até hoje em dia eu não sei se casa tanto, mas pra época, porra, é uma forma muito foda. Se você quer participar, ainda é utilizado nos filmes hoje em dia. Se você quer falar daquilo ali, meu amigo, tem que consumir. Tanto que é o caso de seriado. Você quer participar da modinha do seriado, você vai ter que ver a porra do seriado. Modinha do filme, vai ter que ver a porra do filme. É a mesma coisa com aquele podcast. Cara, eu quero entender essa piada, eu quero saber o que é isso, o que essa galera acha engraçado. Cara, eu vou ter que entrar naquele mundo. Eu não posso simplesmente pegar o podcast 2000 e caralhado de uma parada e esperar que o cara esteja fazendo um programa para novato. Logicamente tem.
Não, e que tem a nota de rodapé, né? No momento que eu faço a piadinha, aparece plim, ó. Se você não tem esse plim, clique aqui e descubra.
Eu entendo a pessoa ficar brava por não entender as piadas internas, mas faz parte do que se tornou o podcast. A cultura de podcast lá fora se consolidou antes, muito antes do que o podcast no Brasil. Então, lá eles têm padrões que aqui você não está.
Ô Zé, só te interromper aqui agora, olha só. Vamos dar um exemplo agora dessa moto que passou. Eu tô falando por mim, que não. Primeiro, que a gente também tem que ver isso, que eu duvido, talvez, que lá fora os mais tops sejam assim. Primeiro, eu tô no Rio de Janeiro, o Zé tá na divisa do Paraguai, o Keno tá no Rio de Janeiro, mas interior, em não interessa onde.
Ele tá no litoral.
Tá no litoral.
Tô não. Não tem praia aqui em volta, tem que ir pra outra cidade pra ir pra praia.
E o Pato tá em São Paulo. Tá? Então, tipo, passou uma moto aí agora e o Zé tava falando no meio que a moto tava falando. Eu não sou editor profissional. Pra aqueles que não sabem, sou eu que edito todos os podcasts do Wikicast, tirando um ou outro aí que lá no passado. Né, uns 9, talvez o Walter tenha editado. Aí eu pergunto pra você, eu não sou editor profissional, a gente faz isso por uma brincadeira, não sei, mais um hobby da gente aqui. Como é que eu vou tirar essa moto na hora que o Zé falou? Ah, mas se você fosse profissional, você conseguiria. Tá, beleza, eu não sou. E aí? Então, tipo assim, a galera quer, né, gourmetização do podcast, porque o cara escutou lá, passou uma semana na Inglaterra ou nos Estados Unidos, escutou o podcast, ou tá aprendendo inglês e, eu vou escutar podcast pra aprender a minha segunda língua agora, e quer que todo mundo tenha a mesma qualidade que
enquanto
os caras...
Enquanto frita hambúrguer!
Pra ser de... E quer que todo mundo tenha a mesma qualidade de lá. Cara, fala aqui, não fala.
Não só isso, cara. Isso é uma parada que o cara fala. Acho que foi uma das reclamações lá do sujeito lá quando implodiu esse assunto, né? É de que ele dizia que muitos podcasts seguiam o mesmo padrão. Mas acho que no momento que ele falar, os podcasts brasileiros têm que ser iguais aos podcasts americanos, tipo, cara, você tá criando um padrão repetitivo. Meio que eu acho que o fato de ser uma parada meio no improviso, com assuntos, e dependendo de, logicamente, nem todo podcast é igual, cada um leva a sua maneira. Por exemplo, eu não posso dizer que o Jovem Nerd é igual ao MDM e o MDM é igual ao Anticaster, cara. São podcasts, cada um deles, são podcasts muito diferentes, que tratam de assuntos diferentes, de maneira diferente. No momento que eu falo que todo mundo tem que ser padrão X, cara, eu tô simplesmente contrariando o outro argumento que eu digo que os caras são muito iguais. Mas eu tô querendo que todo mundo seja naquele padrão, ou seja, eu quero que eles continuem iguais, só que no padrão que eu gosto. Então, tipo, porra, é isso que eu falei lá no começo, não sei se vai entrar ou não. É, o grande problema, quando começou essa vomitada de opinião de que os podcasts brasileiros não são bons, cara, é simples e puro gosto do cara. Que o maluco quis transformar em verdade absoluta e um monte de maluco querendo contra-argumentar ele simplesmente deu vazão a esse delírio do cara, transformando essa porra num delírio coletivo. Pra mim, essa é a verdade. Como o próprio Zé falou, cara, é uma diferença brutal entre, não digo na questão de qualidade, no modo de se abordar, entre podcasts americanos e brasileiros. Não tô querendo dizer que um é melhor que o outro, como falei, cara, vai de gosto. O cara que quer uma parada e gosta de um papo mais descontraído, logicamente ele vai preferir o podcast brasileiro, que é como o formato papo de bar. Um cara que é mais sério e quer, vamos dizer assim,
que é uma entropia da imersão.
Exato, ótimo dia. Que é uma informação mais coloquial, falada de maneira. Eu vou botar mais pedante, foda-se, não tô querendo denegrir, mas eu acho que acaba tendo um pouco disso nesse ponto. Pô, o cara vai ouvir podcast gringo, cara. Então, tipo, tudo.
Não, pega esses da BBC, do El País, da CBN, escuta essa merda aí.
Sim, então, tipo, tudo, cara, é uma questão de gosto. Eu não posso simplesmente pegar o meu gosto e dizer que ele é a verdade absoluta, que é assim, assado, e por isso o que eu ouço é melhor. Tipo, eu tô simplesmente cagando uma regra foda, que eu não tô avaliando nada. Eu não tô considerando a origem do podcast brasileiro, como o Zé traçou aqui. Eu não tô considerando as condições do cara, que simplesmente uma das paradas que eu achei mais absurdo nesses argumentos é o camarada exigir gravação de estúdio, equipamento top de qualidade. Que grava podcast, como o Bigode disse, cara, é uma parada de hobby. É uma conversa entre amigos que moram longe. Tipo, a gente não pode simplesmente no fim de semana ir no barzinho, ir no boteco do seu... Então, bater esse papo lá. Então a gente tem que abrir um hangout pra isso e a gente deixa isso gravado pra caso alguém que tenha o mesmo gosto, alguma coisa, queira ouvir também, cara. Então, tipo, não é aquela parada que a gente simplesmente vai fazer, por exemplo, acho que o podcast do Não Salvo, Zé, que eu acho que ouve, ou pelo menos tem um conhecimento, deve me corrigir se eu estiver errado, que é um podcast, por exemplo, que é gravado em estúdio, se não me engano. Tem realmente um local para gravar, tem a parada para fazer edição e assim, assado. Então, tipo, não é todo mundo que vai ter a qualidade técnica, vai ter os melhores microfones, vai ter a parada, o aparato todo, como, por exemplo, podcast de jogos nos Estados Unidos, que já deve ser gravado em estúdio, que já deve ter começado aí. Então, tipo, é uma parada muito surreal quando alguém vem, impõe seu gosto como verdade, faz altas críticas e, principalmente, não apresenta solução nenhuma. É muito fácil eu virar e falar, ah, isso aqui é problemático. Mas, tipo, não dá uma solução. Ah, eu acho que uma maneira legal de se resolver, pô, sei lá, se eu gosto de se eu acho que a roteirização é uma solução, porra, tentar roteirizar, diminuir os maneirismos e tudo mais. Só que ainda assim, eu não concordo muito. Acho que quando você, por exemplo, pede para cortar os maneirismos, você tá tirando a identidade daquelas pessoas. Eu tenho meus maneirismos, o Bigode tem um dele, o Zé tem um dele, o Pato tem um deles. Então, tipo, acho que no momento que você fala que a gente tem que seguir um padrãozinho, tipo, a gente já não tá sendo mais a gente mesmo. Tipo, a gente tá sendo mais um tijolo no muro, cara. Então, tipo, porra, olha que merda. Tipo, tô sendo mais um em um milhão. Então, tipo, isso perde o atrativo ao meu ver, pelo menos.
Não, mas é. Eu acho que é isso, cara. Primeiro, né? O cara tem que buscar ver como é que nasceu o podcast no Brasil. Um exemplo. É o que você vai nascendo da necessidade, às vezes, do que você faz, né? O Wikicast nasceu porque a gente era de outro podcast, que escutava o MDM e decidiu fazer um podcast também. Tipo, ah, eu quero ser igual a galera que eu admiro. Um exemplo, sei lá, eu quero também me juntar com a minha galerinha e mandar ver no meu podcast, sabe? Porra, um cara como o Cid é só mais um caminho pra ele ganhar dinheiro.
Sim,
é.
Sim.
Então, tipo assim, tu tem que ver quem é aquele podcast por detrás. Por que que aquele podcast nasceu? Um exemplo, se eu fosse fazer um podcast sobre mágica no Brasil, seria por quais motivos? Um, gerar um conteúdo e agradar um público que é carente desses assuntos no Brasil. Dois, ser pioneiro no assunto. Três, já estaria tudo que eu falei dentro do um. Então, tipo assim...
Ok.
É. Três, revisa o primeiro e o segundo
passo. É, exato. O primeiro e o segundo passo. Então, tipo assim, tu tem que ver por que esse podcast nasce. Tipo, podcast de cinema como o Wikicast, eu acho que o Wikicast seria tipo o zonão mesmo, porque a gente fala sobre vários assuntos. Saca? Então, tipo assim.
É cultura pop. É cultura pop em si. Eu acho que querendo ou não. É, a parada toda, essa é a origem do podcast, por assim, se a gente botar o Jovem Nerd como o pioneiro dos podcasts, eu acho que é, pelo menos é quem era o vitrine do negócio, foi exatamente a questão de falar de cultura pop em si. Eles comentavam de quadrinho, de videogame, logicamente muito baseado na vivência deles ali, mas comentava, eu não sei como tá o formato hoje, eu acho que eles meio que ainda estão nisso, mas não bem daquela maneira como era no início, eu acho que até ficou mais comercial, assim. Tipo, agora, por exemplo, eles não são iguais a galera do cinema com Rapadura, que Não, desde o começo era um podcast sobre cinema, não sei que vertente agora também tomou, né? Que era aquele negócio de só falar de cinema. Eu acho que depois eles criou um spin-off de videogame, mas tinha vezes que eles decidiram começar a falar de quadrinho, falar de notícia. Então, quando eu não acompanho mais, eu não faço ideia de como esteja, né? Mas, por exemplo, era um podcast para falar só de cinema. Assim como com certeza surgiu o podcast só para falar de automobilismo, só de futebol.
Sim,
de
tu tem
um change
aí que tá com um podcast que só fala dos episódios do Jaspion. É um
exato,
podcast do
exato.
Jaspion. Então, tipo assim, o cara Sim. que é fã do Jaspion, ele tem um material para ir lá atrás, porque tem alguém que se dedica a ficar falando do Jaspion em programas. Então, cara, assim.
O próprio podcast do Ultra lá, com não sei mais quem lá, o
Who Cares,
que é do Doctor Who, pra todo nicho tem o seu podcast.
Sim, menos pra mágica, então fica aí, fala aí.
Não, o que eu acho é que a gente tem um novo paradigma, assim, tira essa pomposidade da palavra paradigma, mas como um novo padrão de podcast de agora, que não é mais dessa geração... Jovem Nerd e afins, assim. Até como o Zé falou, tinha o público de podcast era aquele cara que era mais afeito à tecnologia, então conseguia assinar feed e agregadores que eram precários, ou tinha um iPod, era um negócio mais mambembe, assim, né? Que não era de fácil acesso para quem, pro público civil. Até a internet era a primeira geração de internet banda larga, então era mais fácil baixar um arquivo de áudio do que de vídeo. Nem o YouTube era tão popular assim. Teve essa primeira geração que é tipo Jovem Nerd, MDM, MRG, sei lá o que, Geek. Até teve podcasts antes, mas essa foi a primeira a se consolidar. E hoje foi se popularizando até equipamento foi se popularizando. Agora, você consegue reunir pessoas que moram na mesma cidade que você e se reunir com elas e gravar presencialmente, que já é outro... já facilita ter uma qualidade melhor.
Uhum.
E eu acho que quem tá entrando no mundo de podcast por essa nova fase, que é um passo mais à frente em profissionalismo, digamos assim, em um acúrio de qualidade, ele não vai gostar dos podcasts de velha guarda, eu acho.
Sim, também. Na verdade, até mesmo acho que pela questão do formato que tem sido agora, acho que atualmente, acho que o que chega mais nessa galera nova é o youtuber, né? É o YouTube em si, com programa, querendo ou não, muitos dos formatos de programa do YouTube tem um pouco desse quê de podcast, né, cara? São pessoas ali comentando sobre alguma coisa, então, uhum. Cara maluco, só que você tá vendo aquilo ali, então acho que pra eles fica mais agradável agora você ver do que você realmente ouvir ali, então eu realmente acho que quando um cara ele vai entrar pro podcast, ele vai entrar agora e tentar procurar esses que são mais os em vogas agora, que eu acho que é o que é do
Mizanzuki,
e Decrépitos e coisas assim.
Deixa eu ver, o Mizanzuki ele tá na network agora, né? De podcast. O B9 ele virou uma produtora de podcast, né?
Sim.
Eles montaram um estúdiozinho e tal. Tem um outro estúdio que é Central 3, também faz vários podcasts, que é um só estúdio de rádio profissional mesmo. Eu acho a questão de ser mais amador mesmo, Skype, velho de raça, faz o Hangout só, baixa o áudio do Hangout e põe no feed. Acho que cabe mais para esses que são muito nicho, que nem o do Jasper, uhum. O podcast sobre banzai, sei lá, de cutícula de unha.
Banzai não, bonsai, cara. Banzai quer dizer legal.
E... aí esses podcasts se propõem ser mais profissionais, ter destaque em Spotify, essas coisas, Mamilos, o Projeto Humanos, isso já é outro patamar, assim. A pessoa tem que entender que ela vai achar um podcast, é que nem YouTube, você pode achar o cara que só fala pro celular, pra câmera do celular, ou o cara que tem uma Canon, sei lá o quê, luzes, captação de áudio, mega profissional.
Um diretor, né?
Que não é que nem canal de TV que tem 6 concessões públicas, você espera o mínimo de qualidade desses canais de TV ou da rádio. E voltando um pouco na dicotomia podcast estrangeiro e nacional, eu acho que eles carregam a diferença da rádio, que se você vê o podcast, a diferença que talvez a diferença, quem prefira podcast estrangeiro, ele também vai preferir a rádio estrangeira.
Sim.
Porque se pegar um dos podcasts mais famosos, né, que é This American Life, ele é feito na rádio.
Chorei.
Inclusive a rádio pública lá, né?
Sim, sim.
Feito daquele tal de Serial lá, que foi um podcast muito famoso de storytelling. Então, a rádio lá já era mais diversa que a nossa rádio. E o nosso parâmetro de rádio era muito o formato do Pânico, né? Na década de 90, principalmente, que as primeiras pessoas fizeram podcast, fazer esse misão, papo de bar, se esperava no Pânico, porque a rádio brasileira é pobre, não tinha muitos formatos. Ou é a mesa redonda de futebol, o Good Times, que até o Jovem Nerd pega esse formato de rádio romântica para fazer o especial deles. Então, o parâmetro que tinha era a nossa rádio já era mais pobre que a rádio estrangeira. Então, não é questão do podcast. Eu acho que até o podcast, ele tá se... Agora com essa geração aí que se propõe a ser mais profissional, até estão sendo mais diversificadas do que a rádio se propunha antes em relação aos estrangeiros.
2019 é o ano do podcast, quem diria, né, cara?
Olha aí. Olha aí. Demorou, muito... mas chegou.
O pessoal já assina Spotify, já tem um acesso mais fácil. Pô, antigamente, você assinava um feed e caía toda hora, tinha que... O cara te ficava anunciando no podcast, a gente mudou o feed, agora não vai cair mais. Né?
Verdade.
Agora só falta chegar o ano do Linux. Uhum. Que daí...
Aí você vai esperar sentado.
E eu acho que o podcast hoje em dia, até mais do que o YouTube, até tem podcasts que são uma pessoa só, mas ele apresenta as notícias em 10 minutos e pronto. Mas essencialmente tem que ser duas pessoas ou mais, né? E YouTube, geralmente a pessoa sozinha já consegue ter um canal e se expressar do jeito que quer, e o podcast é uma maneira de um coletivo se expressar, né? E eu acho que é meio que o novo, bora montar uma banda, né? Tipo, reunir quatro pessoas e montar um projeto para a gente se expressar do jeito que a gente quer. Aí não importa se é amador ou não, mas eu acho que quem vai procurar podcasts novos para escutar vai ter que ter esse parâmetro de analisar isso aqui, não é para mim, mas tanto em qualidade, se você só quer ouvir coisa mainstream, coisa profissional, sei lá o quê, ou então de assunto mesmo, cara, não é para mim. Mas se ela for muito fã do Jaspion, é capaz de ela pegar o áudiozinho do Hangout lá que eu achei de baixa e gostar, né?
Sim,
se for um nicho dela. Então.
Mas aí que tá o detalhe, eu vou pegar isso que você tá falando. Vou dar um exemplo que do Zé aí, que passou pra gente, calma aí rapidinho.
Eita! Caralho!
Ó, o podcast que o Zé passou pra gente foi o tal do VC, né, não?
Deixa eu escutar. Não.
Não, lá o do direito.
O Vira-Casacas.
O Vira-Casacas. Beleza, juntou uma galera do direito aí, sei lá quem. Ou não sei se entendi bem lá, pelo que eu escutei a primeira vez. Um cara foi da PUC, que conhece um cara que é promotor, o outro é professor e o caramba quatro. Um cara montar um podcast desse, mano, é fácil. Porque ele já tem todo um network. É mesmo quando eu pegar agora, um exemplo, me formei em Direito, eu e o Pato, a gente conhece lá, maluco, a gente estudou na mesma faculdade, eu e o Pato. Aí a gente conhece um louco que virou delegado, um que virou procurador da justiça, um que trabalha, sei lá, que é juiz, um que... pra eu convidar esses caras pra falar...
E daí formava Lava Jato Cast.
aproveitando ali o clima pra abrir palestras sobre o assunto.
Não, e ganhar muito dinheiro, pedir pra Tatiana abrir as empresas. Mas porque assim, é muito fácil montar um podcast assim, cara, quando você já tem amigos do ramo e tudo mais.
Seria muito... o B9, né? O B9 era um blog de publicidade.
E virou o meio do podcast,
né? É um grande player, assim, entre aspas, mas o podcast B9 em si, que era mais sobre publicidade, era o Publicitários. Sei lá, 90% dos publicitários do mercado publicitário do Brasil é em São Paulo, eles gravam em São Paulo presencialmente, se reúnem em um lugar e gravam. É.
Não, é muito mais fácil. Aí o cara que escuta, meu Deus, o B9 é foda. Aí tu sempre tem um áudio aí dos caras reclamando de como é difícil gravar o Caramba 4. Eu tô especulando, não tô falando que o B9 fez isso, tá? Eu tô me especulando também no Felipe Castanhari. Ai, é difícil que eu faça isso por amor. Ah, faz por amor o caralho, cara. É o que eu falo. É muito fácil falar as paradas, mas, porra, quem rala o cu na pedra aqui e isso não faz a gente melhor do que ninguém, eu digo assim, um exemplo é a gente. Que tá aí.
Cara, mas...
Não, porque eu acho muito fácil, Pato, o cara que tem várias coisas pra crescer fica chorando depois porque não tá ganhando dinheiro, o nego não assinou o Patrick. Tipo, eu acho que é muito fácil você fazer uma parada quando tu já tem todo um arcabouço por trás. E ficam os próprios fãs. Ai, olha como é foda que não sei o que lá esse podcast. É muito fácil. É o que eu tô falando. Imagina que eu já tenha todo um dinheiro por trás, conheça uma porrada de artista e o Caramba 4. Porra, o Keno também, você também, vira e mexe. Ah, a gente tá trazendo aqui o convidado aqui agora, fulano. Aí vai participar do podcast que vai falar. Assim é muito fácil. Tipo assim, cobrar esse tipo de programa pra todo mundo é desleal. Esse é o X da questão. Eu não posso cobrar isso do NoebaCast, cara. Eu não posso. Não posso cobrar isso... Deixa eu ver, o MDM, ele não é grande porque ele não quer.
Eu não posso nem cobrar no Evercast.
Eu não posso nem cobrar podcast dele. Tipo o MDM. O MDM, pra dentro do círculo que ele tá, cara, eles têm um Caruso. Porra, é um Sim. cara que é famoso. Eu não tô falando mal do MDM, não, mas os caras não ficam chorando, cara. Eles falam, a gente perde dinheiro com esse podcast.
Esse ponto aí da questão do dinheiro, e tal, de se expandir. Não, cara, o MDM já deixou claro várias que já entraram nesses papos, já entraram nessa questão. E por maioria de votos, não foi por unanimidade, eles sempre acabavam tendo, não, vamos deixar essa merda como tá, que a gente faz isso aqui por diversão, a gente não faz isso aqui para ganhar dinheiro. Se for fazer para ganhar dinheiro, a gente vai começar a esquentar a cabeça e ninguém quer esquentar a cabeça com essa porra.
O Ultra foi voto vencido.
Não sou. Acho que o Ultra e Nerd Reverso queriam transformar o MDM numa parada mais rentável.
Eles chegaram perto de ser. De avançar no profissionalismo, digamos assim. Numa época que também era só esse paradigma de Jovem Nerd. Mas hoje é muito mais difícil eles terem essa oportunidade.
Hoje tem Patreon, né? Tem o jeito dos ouvintes financiar o podcast que
eles quiserem.
Mas como
começou o Patreon, eles também já tinham o MDM já. O Patreon, o MDM tava. Quando surgiu o Patreon, o MDM tava no auge também.
Eles Sim, mas o MDM. Eles não quiseram. Não utilizou de
Patreon. Não quiseram, mas.
Sim, é como falei.
Eles também não vão pagar de coitado. Porra, o Mamilos, que concorrência desonesta, pô. Eu não entendo esse tipo.
Já chegou,
é que nem eu vou montar o um talk show no YouTube, um programa de entrevista. Pô, esse Jô Soares aí também conhece todo mundo da indústria.
Jô Soares já era.
Não, o que eu queria dizer é que é muito desleal.
Ele perdeu pela concorrência desleal do Daniel Limitini.
Não, o que eu quero dizer é que é desleal as pessoas cobrarem certas coisas de podcast como a gente. Eu tô falando disso. De pessoas que cobram qualidade top e entrevista de bar, é porque não tem convidado.
Ah, mas aí o cara é maluco.
Sim, aí eu como falei.
Nos podcast é amador, que nem o cara cobrar de banda de garagem e o show do Rock in Rio, pô.
Então, é disso que eu tô falando. Os caras.
Olha, tem muita banda de garagem que faz coisa melhor que
o Rock in Rio. Mas assim, é disso que eu tô falando também. Os caras querem cobrar uma porrada de coisa, não só cobrar, mas também. Assim, cara, cada um faz e age do jeito que pode. Tipo, muita coisa aconteceu no Wikicast por cara de palminha. Tipo, a entrevista lá com as bancas de jornal. Tipo, muita gente não viu ainda porque a gente não é famoso, mas se o cara quiser, não tem qualidade o Caramba 4, mas tem a informação, que é o que vale, pelo menos pra mim, na porra das entrevistas. Não tô falando que eu sou um puto entrevistador e o caralho é 4, mas tá lá. Quem viu, não pode falar também que o conteúdo é totalmente ruim, que não é. Tipo assim, muita
mas
coisa...
a nossa parceria com a Darkflix ainda vai dar frutos ainda.
Porra, olha só, vai até o Keno tá sabendo mais informações aí que eu não espanei ainda.
Olha aí.
Eu não sei de nada, não me pergunte nada que eu nego tudo.
Mas, tipo...
Esses áudios e essas mensagens não são minhas, hein?
Não são minhas. Eu já falo nada. Eu não vejo nada de errado, mas não são minhas.
E se são, não tem nada de errado.
Mas, porque, assim, é muito desleal nesse sentido. Tipo, muita coisa que o Wikicast teve, assim, foi porque eu fui correr atrás. E outra coisa que eu digo, fui correr atrás de muita coisa, muita gente não, mas, tipo, parada de cabine de cinema. Bateram a porta na nossa cara. Os caras preferem mandar nego pra ir pra lá, pra ver as paradas que nem aparece, tem uma lote lá.
Eles preferem mandar pro cara que já desistiu, já não tem mais podcast, já fechou o blog.
Já fechou o blog, o caralho é 4.
O maluco ainda tá recebendo e-mail de coisa de cinema.
É. Então, tipo, que assim, é muito fácil, sabe? Eu tô correndo atrás, eu quero divulgar o seu produto. É alguém divulgando, pelo menos. Mas não, o cara quer atirar em outras paradas, então foda-se, esse problema é seu, sabe?
Não, cara, aí eu acho que aí a gente já tá partindo do ambiente, já não tem muito a ver com a...
Não, sim, eu só fiz... Tá, do mesmo jeito que tu fez a tua chorada, eu fiz a minha.
Peraí, o que que
eu... Até esse blog que não existe mais, ele já era de outra época também.
Sim, provavelmente. Ah, eu só quero saber que chorar.
Se a gente montar um blog igualzinho do... Não consegue.
Do Levi, pô.
Não consegue, não dá. Eu só quero saber o que eu chorei aqui.
Do Levi, pô. Você tá chorando. Do Levi, caralho. Do Trindade.
Ah, sim, não.
Ah, vai entrar no
ar. Ah, mas isso é outro assunto. Pode
ficar com
um cara de pau de editor.
Mas é isso aí, foda-se, porra. Esse foi o Wikicast, terminando do nada mesmo, que aqui é assim que funciona. Eu que sou o dono dessa porra, eu que mando aqui. E foda-se, não tá satisfeito? Vai escutar o B9, caralho. Vá se fuder.
Mas
isso aí,
espontando a clientela.
Olha, esse é o Wikicast no melhor estilo Roots, tá bom? Nessas porrinhas bem produzidas, não. Tem barulho de moto mesmo. No podcast que eu tô terminando de editar, tem a Tatiana falando 1, 2, 3 e vai lá, eu deixei, que fique engraçado. Foda-se, é isso aí. Tivemos uma mesa, eu, o Pato Kenô e o Zé. E é isso aí. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
Olha aí, tem podcast com tchau, tchau igual do Pato? Voz gostosa? Não tem, pô. Parando de gravar aqui...